Você, ouvinte, acompanha as sessões da Câmara Municipal de Maringá? Ouve os discursos dos vereadores na tribuna? Porque os vereadores utilizam a tribuna para defender projetos, mas também para falar de temas variados, né? Será que eles têm o dom da oratória? Será que uma boa oratória convence o eleitor, traz votos? Para falar sobre esse assunto, quem vai nos ajudar a fazer essa análise é o especialista em oratória que está aqui com a gente, Jefferson Pedroso. Ele está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente falando desse tema tão peculiar, né? Que é a comunicação, que é a oratória.
Então, e para começar, porque eu gostaria que você nos ajudasse a fazer uma análise de alguns discursos. A gente separou alguns trechos, né, de discursos de vereadores na Câmara de Maringá, mas antes eu queria entender o que é a oratória.
Oratória, né? Na verdade, a oratória em si é a habilidade de falar, conversar, transmitir um conhecimento, né, de comunicação. Comunicação, do latim, comunicare, tornar comum. Você tem um conhecimento, um saber, uma informação, jornalista, e quando você transfere isso para o ouvinte, para a pessoa que está do outro lado, e ele entende isso, houve comunicação. Então, a oratória é a capacidade que eu tenho de entregar o meu conhecimento, transferir o meu conhecimento, o meu saber, para outras pessoas. Né? A gente sempre falou que a oratória é a arte de falar em público, né? De forma presencial. Então, uma reunião, talvez na Câmara dos Vereadores, enfim, com cliente. Hoje, nós temos uma transição, porque hoje nós falamos com o público também de forma remota. Então, esse é um desafio, né? Um ajuste, uma adaptação nessa habilidade da comunicação. Falar em público, de forma presencial, e também, e especialmente, falar de forma remota. Como se eu estivesse na sua presença. Esse é um grande desafio.
Então quer dizer que às vezes um profissional tem bastante conhecimento, mas nem sempre ele consegue transmitir esse conhecimento.
Excelente pergunta, né? Dentro do meio da comunicação e dos treinamentos, existem sempre alguns pensamentos, né? Tem um que eu acho muito interessante, né? Veja, vou falar isso com bastante responsabilidade. No passado, valia quem sabia mais. Hoje é quem comunica melhor. Nos anos 80, rapidamente, nos anos 80, quem fazia um curso superior tinha um diferencial competitivo incrível, né? Era um número menor de instituições, um número menor de cursos. Então, alguém fazia lá uma graduação e falava assim, nossa, fulano está estudando. Ele é até um bom partido, né? Muito bem. Hoje, nós temos acesso a muita informação. Então, continua sendo importante. Mas se eu detenho esse conhecimento e não transfiro esse conhecimento adiante, né, ou porque tem alguma limitação, ou porque tem alguma dificuldade, então isso fica só para mim. Então, a ideia de ter o conhecimento é justamente para que eu possa transferir. Para quê? Para que eu possa melhorar, ajustar, contribuir com a vida do outro, seja lá em que área eu atue. Então, a comunicação, a oratória, é esta ferramenta de transferência. Nos dias de hoje, fundamental.
Agora, a gente nasce com o dom da oratória ou a gente desenvolve?
Muito bacana, né? Uma coisa que eu ouço muito nos treinamentos, nas palestras, porque eu faço palestra, faço treinamento, ok. E as pessoas, é normal, é comum as pessoas dizerem assim, às vezes no final, professor, o senhor nasceu com o dom de falar. E isso, às vezes, é um elogio, né? Obviamente, né? Mas esse elogio, ele vai... A comunicação é uma habilidade. Ninguém nasce com esse dom da comunicação. Senão era muito simples, né? Olha que legal esse exemplo, né? Vamos lá hoje no berçário, aí você olha as crianças, pensa que ele está chorando bastante, vai ser um bom comunicador. Ele é tímido, é quietinho, não vai dar muita coisa não, né? A comunicação, a oratória é uma habilidade. Como habilidade, ela pode ser e deve ser estudada e praticada. Só para a gente entender quando a gente fala de habilidade, né? Habilidade, ela tem duas leis. Primeira lei da habilidade, quanto mais eu faço, melhor eu fico. Portanto, a sua próxima apresentação, a sua próxima reunião, o próximo programa que você fizer aqui, ele vai ser muito melhor. Por quê? Porque tem toda a experiência dos anteriores. Segunda lei da habilidade, tudo que eu não uso, atrofia. Então, a comunicação não somente ela é uma habilidade que pode ser adquirida, estudada e praticada, como eu preciso manter isso atualizado. Então, sim, tem pessoas que têm maior facilidade, mas isso não se torna um dom. Deus não está lá escolhendo assim, esse aqui vai ser um bom comunicador, aquele não é. Uhum. Não, mas dá para
estudar. Treinar.
Quanto mais eu... Porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, você já nasceu com esse dom. Uhum. Né? Eu faço isso há 20 anos. Então, por exemplo, eu sou formado em teatro também. Administração, teatro. Uhum. Então, quando as pessoas assistem uma aula minha e falam assim, nossa... Você guardou tantas informações, isso é estudo. E você fala de uma forma tão fácil, isso é repetição, é treino. Lembra do Oscar Schmidt, do basquete?
Sim.
Que ele falava, chamavam de mão santa, e ele falava que era mão treinada? É a mesma coisa.
Agora, a gente até chamou aqui na abertura da entrevista a questão dos vereadores de Maringá, sim, né? Que toda terça-feira e quinta-feira utilizam tribuna para comunicar, comunicar com seus eleitores, com seus colegas. E aí eles defendem projetos ou então falam de outros temas que estão no noticiário, naquele dia, naquela semana. Enfim, a boa oratória, no caso de políticos, e a gente está em ano eleitoral, traz votos?
Fundamental. É. Porque justamente ele vai tornar comum do comunicar aquela intenção, aquele projeto que ele tem com o seu eleitor. Tá? Com aquele grupo de pessoas que acreditam e entendem da mesma forma com que ele está se propondo a trabalhar e fazer. Então, quando ele consegue diminuir essa distância e as pessoas geram identificação, fala assim, poxa, está aí um candidato, está aí uma boa proposta. Porque, às vezes, as propostas no ano eleitoral parece que elas são sempre as mesmas. Né? Mas a maneira... com que determinado candidato, determinado político coloca, dá um ar de exclusividade. Por quê? Porque eu já tinha ouvido educação. Ah, sempre falam de educação, mas este falou de uma forma, teve uma abordagem que me convenceu. E se educação para mim for algo importante, para que eu decida meu voto, muito provavelmente eu vou ficar... Eu simpatizei, gostei. Talvez eu vou procurar entender mais, ouvir mais daquela pessoa. Ele chamou a minha... Na comunicação... E falar isso numa rádio, vocês sabem isso melhor, muito melhor do que eu. O mais difícil não é conseguir a audiência, mas é manter a audiência. E esse é o desafio também do candidato e do político, né? Eu tenho que manter. Por isso que às vezes eles gostam de um bom debate. Porque o debate traz audiência. Né? Então, às vezes, uma maneira de chamar a atenção, de chamar essa audiência, é criando alguns temas, até mesmo polêmicos, né? Porque aí, poxa, aí vai o repórter, a entrevista, aí isso é replicado, as pessoas mandam o vídeo, olha que o candidato aqui, o vereador falou, e isso gera uma audiência, né? Então, isso é importante para eles.
Ô Jefferson, eu separei três trechos de discursos de vereadores, queria que você fizesse uma análise para a gente, vamos ouvir. Primeiro, o Luiz Cláudio Alves, que é o delegado Luiz Cláudio Alves, de delegado para vereador, né? E ele sempre utiliza a tribuna para falar de temas variados. Vamos ouvir um trechinho.
Aumenta a conta de luz, aumenta a conta de água, combustível está pela hora da morte, né, presidente? Nunca vi isso pela hora da morte. E aí a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, aí a gente pega e os camaradas querendo aumentar, presidente, 40 bilhões de lucro no primeiro quadrimestre. 40 bilhões. Uma empresa que está tendo 40 bilhões de lucro, tem que aumentar mais o combustível para quê, senhor presidente? Chega a ser um disparate das pessoas que estão administrando essa empresa, senhor presidente. É uma sacanagem isso aí, para não dizer outra coisa. Porque quando você aumenta o preço do diesel, é efeito cascata, senhoras e senhores. Tudo é transportado praticamente com diesel.
O que você achou?
Muito bem, vamos lá. Primeiro, tema polêmico. Aí já pegou um tema polêmico. O vereador, ele é carioca, né? Então o sotaque dele aqui, curiosamente, né, gera uma audiência porque é o diferente. Eu não sei se você sabe, mas empresas de telemarketing, em determinadas regiões, elas contratam profissionais de outra região. Porque quando alguém te liga com um sotaque diferente, a tendência é que você dê mais atenção.
Porque... Olha, eu não sabia disso não, mas eu já recebi muitas ligações de telemarketing que eram sotaque nordestino.
E aí você fica meio que... Você até sabe que é telemarketing, mas está chamando a atenção. Você fala assim, poxa, deixa eu ver, porque é diferente, né?
E é gostoso de ouvir um sotaque diferente.
Isso, diferente. Bom, então aqui o vereador que é carioca, o que ele faz aqui? Ele tem um dado... Né? Ele trabalhou com uma informação ali, que é o lucro da Petrobras, 40 bilhões. Ele pegou só esse dado aqui. Né? E ele gerou uma polêmica e ele traz o presidente para a conversa. Então, seu presidente.
Ele convida, né?
Ele está gerando ali, está buscando um cúmplice na conversa, né? Ele está gerando. Ou então dizendo assim, olha, nós estamos juntos. Porque a persuasão. Aqui tem, de uma forma muito sutil, uma técnica de persuasão. Ou seja, é você concordar comigo. Tá, tá bom, Luciana? Então, assim, então é.
Ah,
tá,
vou concordar,
né? É, então, tá me chamando em público. Ele tá me chamando em público, ela tá colocando um dado e tá dizendo que isso prejudica um monte de gente. Você vai falar que não?
Uhum.
Não, então aqui. Então, a persuasão, que é uma técnica de comunicação, de oratória, nada mais é que você fazer aquilo que eu quero que você faça e no seu entendimento você achar que você que escolheu isso, que a ideia foi sua. Isso é persuasão. Né? Usado de forma numa negociação, as pessoas fazem isso. Oh, isso não é errado, né? Depende de que lado que eu estou de convencimento. Bom, vamos fechar aqui no vereador, né? Ele tem, você vê que ele começa com umas informações, com os dados ali, daí ele fala assim: o que é isso então? E aí ele se exalta, né?
Uhum.
Justamente para trazer um público, provavelmente o eleitorado dele, as pessoas que... Quem é que não concorda hoje que está pela hora da morte o preço do combustível? Todo mundo.
Uhum.
Todo mundo concorda. Né? Todo mundo sofre com esse problema. Então eu pego algo que é generalista e trago isso como uma bandeira de que eu também estou com você. Nós temos algo em comum. Olha que interessante. Se eu e você temos a mesma dor, nós podemos caminhar juntos. Isso é interessante.
E o fato dele alternar o tom de voz, ele não fala de uma forma linear, né? Se ele falasse de uma forma linear, não ia ter tanto impacto.
É a emoção.
Emoção.
Ele coloca uma emoção ali, ok? Uhum. É claro que se nós tivéssemos a imagem disso, até porque aquilo que eu falo tem que estar consoante com aquilo que eu faço. Mas tudo bem, ele põe uma emoção ali. Não necessariamente isso é uma... eu posso dizer, ele tem uma técnica de fazer isso. Pode ser que, né? Bom, vamos lá, ele é carioca. O carioca, por si só, ele é um personagem, ele é uma figura que tem aí uma autonomia, ele tem uma capacidade mais de exposição, o carioca ele é mais despojado nessa coisa da fala. Ele é uma autoridade, ele é delegado, então ele também tem essa questão da personalidade forte e hoje atua como vereador. Então, você pega todos esses elementos aí e ele faz um discurso, ele traz uma fala. Que as pessoas falam assim, poxa, que interessante, né? Tá aí alguém que pensa igual a mim, que defende, ou pelo menos tem a mesma dor que eu, né? É interessante essa coisa da dor. Quando na comunicação eu consigo tocar a sua dor, você vai me trazer, vai me dar mais audiência. Pode ser que depois eu te apresente uma solução, uma opção, uma venda, um produto, uma saída, peça o seu voto, porque eu estou me postulando a ser o seu representante, e fala assim, identifiquei, então ele vai cuidar daquilo que interessa a mim também. Então ele bateu numa dor, que é bastante comum, e de uma forma, claro, né, bastante caricata de se ouvir. Isso é interessante, marca, né?
Uhum. Agora vamos ouvir outro trecho do vereador Sidney Telles.
Só que o salário de quem estava trabalhando já está há 6 anos sequer com a correção da inflação. Imaginem vocês todos aqui que todas as semanas, todos os meses, vão ao supermercado, vão comprar os insumos para consumirem nas suas residências. 6 anos sem nenhum reajuste. Quer dizer, eu diminuí o salário da grande maioria dos professores e prometi que eu vou dar um salário inicial melhor. Parabéns pelo salário inicial melhor, mas se nós achatarmos, se nós tirarmos dinheiro do profissional, que educação eu quero? Nós vamos ter o quê daqui para frente?
Olha só, aqui ele já falou para um público direcionado.
Específico,
né? Porque falou de forma abrangente, mas ele direcionou para os professores. E que interessante também aqui na fala, é que ele coloca... Quem é que não vai do supermercado? Quem é que não vai fazer compra? Né? Então, ele fala assim, então você vai lá e vem. Então, ele coloca o ouvinte naquela condição e ele resgata uma memória. Quando eu resgato uma memória sua, eu trago também uma emoção. Você fala assim, mas não é que é mesmo? Né? Uhum. Aí tem uma... Né? Eu pego essa fala e ele traz junto com isso aquele público-alvo que 6 anos sem reajuste. E ele coloca isso de forma bastante forte, com uma autoridade... Em que esta pessoa, este professor, ou alguém que conhece, convive, família, fala assim, é isso mesmo. Até quando? Então, essa coisa da revolta, né? Veja, apontar os problemas, criticar de uma maneira geral, e eu acho que os assuntos até aqui agora, tanto o diesel como a questão dos salários, os preços do supermercado, o desafio é, ok, e qual que é a sugestão sua, então, a partir disso? Porque senão a gente faz couro, né? Mas é interessante. Agora, você percebe que já é uma forma diferente esse segundo vereador.
Ah, é?
Claro. Ele já tem uma forma linear de falar. A construção das ideias dele, a velocidade com que ele vai colocando as ideias, né? A ideia principal do salário, e aí os professores, e aí o resultado. Né? Então, ele apresenta o problema, ele apresenta e deixa isso focado para aquele grupo de pessoas, e aí tem a pergunta, né? Justamente, que é justamente fechar isso com uma pergunta, com um raciocínio. A gente não ouviu o resto da entrevista, mas é uma forma diferente, uma abordagem diferente. Né? Já você percebe que já não é tão caricato no sentido assim, é tão marcante quanto foi o primeiro, o delegado.
Uhum. Mais um trecho, então, da vereadora Ana Lúcia Rodrigues, para a gente trazer também a fala de uma mulher. Né?
Opa.
Somos duas mulheres na Câmara. Né?
Nesse sentido, né, eu gostaria de saudar a toda a comunidade do CAP, a nossa comunidade da Universidade Estadual de Maringá, e dizer que vocês podem contar, não é comigo não, porque eu sou professora, é com os 15 vereadores, no sentido de que nós estamos aqui para fomentar sim e para cobrar e para fazer com que a educação nesse país, a educação pública nesse país, seja dotada da maior qualidade possível e do investimento necessário. Porque, senão, educação sem orçamento, lugar de educação é no orçamento público, e se ela não estiver lá, apenas estará a demagogia e o discurso vazio. Muito obrigada.
Que interessante essa fala, né? Muito interessante, né? De uma educadora. Então, ok. Vamos lá. O que ela diz é o seguinte, olha, não sou eu sozinha. São os 15. Né? Nós somos são 15. Bacana. E no final ela fala o seguinte, se não tiver o orçamento, é demagogia. Ou seja, vocês não apenas estão comigo nessa, os outros companheiros, ok? E se não tiver orçamento, é demagogia. Então, ou você é demagogo, ou você vai estar junto. É justamente uma maneira de colocar essa questão da educação, do recurso, da verba, muito bem alinhada. E ela colocou isso, ela fala, cita o CAP, a UEM, que é o grupo que ela representa, né? E aí traz os colegas também dessa forma assim. Agora fala assim, rapaz, aí a partir disso, não sei se vai apresentar um projeto, uma emenda, uma solicitação, uma verba, um recurso. Fala assim, então tá, nós estamos juntos e precisa de tanto. Até aqui o orçamento. Se não fizer isso, é demagogia. E aí você faz como, né? Então a fala dela é justamente gerando esse comprometimento. Dos demais.
Oratória é só o jeito que você fala ou também o que você fala, o conteúdo?
Na verdade, é assim, na comunicação, vamos lá, só para a gente entender, 55% da comunicação ela é não verbal, que é a linguagem corporal. 55% da comunicação. 38% da comunicação é como você fala. E aí, de uma forma, às vezes, mais áspera, mais emocionada, mais forte, mais calma, mais tranquila, dependendo do público e do assunto. 7% é o conteúdo.
Sério?
Só por isso que nós temos problemas de comunicação. Por quê? Porque, às vezes, a maneira com que eu embalo isso, com que eu entrego isso, ela se sobrepõe ao conteúdo. Esse é um exemplo clássico, por exemplo, umas coisas que eu ensino, volta e meia, nas mentorias, nos treinamentos, que é a apresentação do TCC. O que é um TCC? Trabalho de conclusão de curso. Estudou 5 anos, então ele tem esse conhecimento. Quando o aluno vai para o TCC, que ele tem o conhecimento, às vezes ele está tão nervoso, tão ansioso, que ele não consegue, ele tem o conhecimento, ele não consegue transmitir. Por quê? Porque a linguagem corporal, a postura dele, a voz gaguejando, sudorese, tremedeira, isso tudo vai interferir o quê? Na entrega final, que é o conteúdo. Então, a banca, que também são seres humanos, tá assistindo, ele fala assim, mas caramba, ele está falando uma coisa, mas de um jeito que não está batendo aqui. Então, às vezes, essa preparação toda, num dos exemplos, né? E é justamente dessa parte da comunicação. Então, a comunicação, ela é a soma daquilo que eu falo e da maneira com que eu entrego isso. Isso eu vou me tornar mais convincente, dependendo da forma com que eu faço isso, ou então, do mensageiro, né? O mensageiro, a forma com que eu entrego essa mensagem, né? Ela é tão importante que, no final, eu confio ou não na mensagem. O papel do mensageiro é tão importante, porque aí, às vezes, o mensageiro ele vem com uma mensagem, mas a forma com que ele entrega não faz o menor sentido. ou não dá um convencimento, ou a gente chama de enganjamento, né? Não dá esse convencimento, fala assim, mas não ficou certo. Isso acontece muito na escola, às vezes. Eu tenho um determinado professor de uma matéria que eu assisto a aula dele e não entendo nada. Depois vem um outro professor da mesma matéria e eu entendo tudo. Não significa que o primeiro professor não é bom. Significa que o segundo professor conseguiu me entregar uma forma de comunicação que fez sentido para mim.
Uhum. Ô Jefferson, e esse dado que você deu aí, que 7% é conteúdo, o restante então é...
É
neurolinguística,
é isso? Isso, a programação neurolinguística ela propõe o seguinte. Numa abordagem, né, Então a gente passa... Um exercício simples, passa num shopping e às vezes você vê a postura de um vendedor, né, que é a comunicação visual. Está lá distraído, está lá, às vezes até mexendo no celular, não está conectado. Aí ele te olha como potencial cliente. Aí ele muda tudo e fala, boa tarde. Aí você fala assim, essa mudança tão rápida, aí você percebe assim, não foi verdadeiro isso. Não foi autêntico. Então é muito importante que aquilo que eu falo tenha todo a minha comunicação de gestos corporal. Por isso que hoje a gente fala muito de linguagem corporal, o corpo fala, tem livros sobre isso. Isso é muito importante, porque no final eu falo assim, agora eu entendi, da forma como que você falou ficou muito claro para mim. E isso é muito interessante. Agora, só 7, por que que, tanto em casa, nas empresas, um dos maiores problemas é a comunicação? Porque às vezes a maneira com que esse emissor entrega esse conteúdo representa para... O receptor, o ouvinte, de forma diferente. E acontece muito nas empresas que as pessoas têm medo, em alguns casos vergonha, de perguntar.
E daí?
Mas era só perguntar. Falando em eu achei, na comunicação, o óbvio precisa ser dito.
Não tenha vergonha da pergunta que você vai fazer.
Mas isso é óbvio. Óbvio para você. Quantas vezes, talvez, você passou por aqui, chegou alguém para dar uma entrevista aqui, o microfone, como é que faz, como é que ajusta, como é que senta, né? Aí você fala, mas é tão simples, né? Simples para quem faz. Lembra da habilidade? Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Então, isso também tem a ver na comunicação. Às vezes, eu falo assim, mas eu não vou falar aqui. Imagina, quem é que não sabe que determinado assunto é assim? Ele não sabia. Eu não falei, né? Porque eu achei que isso é óbvio para mim.
A gente tem uma estima que a pessoa sabe, uma coisa que a gente sabe, mas a gente não pode ter essa impressão de todos, né? Claro,
não.
A gente tem que entender que a comunicação é em primeiro lugar. Né?
E uma outra coisa, falando em aula aqui, que isso é muito recorrente, quem nunca numa sala de aula levantou a mão e falou, professor, não entendi. Aí o professor fala assim, vou falar mais uma. Aí ele aumenta o tom de voz. O professor, alguns professores acham que se falar mais alto, o aluno vai entender. Professor, escutar eu escutei. Eu só não entendi.
Olha, é diferente, né? É bem diferente.
É bem diferente. E isso na empresa também, né? Eu falo, parece... Porque tem os canais de comunicação, auditivo, visual, sinestésico. Tem gente que é mais na oralidade, tem gente que precisa do apoio visual, tem outro que tem que ter experiência. Então, nesses cursos a gente tem exercícios para entender... Poxa, o que é uma pessoa que ela é visual? Você pode fazer uma reunião, e se aquela pessoa tiver uma característica visual, fala. Acabou a reunião. Então, o que foi a reunião? Sei lá, só falou.
Tem que entender todos esses aspectos, né? Jefferson, olha, só a gente já está acabando, nosso tempo já acabou, né? Mas só para encerrar, se alguém tiver alguma dúvida, te encontra nas redes sociais?
No Instagram, Pedroso Treinamentos, @ Pedroso Treinamentos, e eu ficarei muito honrado se as pessoas tiverem dúvida e me mandarem umas dúvidas lá, a gente responde no direct, enfim, batemos um papo. Vamos comunicar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Obrigado eu.
Nós conversamos com Jefferson Pedroso, especialista em oratória, e nós falamos sobre as técnicas, né, para desenvolver a habilidade do dom de falar.